Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, estamos começando mais um Fala Deputado aqui pela TVAL e também pela rádio AL Online. Nosso convidado de hoje é o deputado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB, que é bastante atuante aqui na casa. Ele participa, é membro de algumas comissões, como a de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, direitos humanos, economia, ciência, tecnologia, minas e energia, e também a comissão de pesca e aquicultura. Seja muito bem-vindo, deputado.
Muito obrigado. É um prazer falar com todos os companheiros e amigos da TVAL.
Queria começar falando já na questão, da Comissão da Pesca e Aquicultura, que agora há pouco tempo nós tivemos duas audiências públicas em Laguna, né? Queria que o senhor começasse primeiro falando, se o senhor se surpreendeu com a quantidade de pessoas que compareceram à Laguna para falar tanto sobre o complexo lagunar, né, como sobre também a ampliação do porto de Laguna, né? O senhor ficou surpreso, não esperava tanto, como é que foi?
Perfeito. A pesca, ela representa 40% de toda a economia do município de Laguna e arredores. Para você ter uma ideia, Laguna, durante a temporada de verão, ela se sustenta automaticamente pelas belezas naturais que tem, principalmente pela uma alta temporada, um carnaval muito dinâmico e muito atuante em toda Santa Catarina e no país como um todo sendo considerado. Só que no resto dos 10 meses subsequentes à temporada de verão, a Laguna tem na pesca a sua atividade principal. Ela representa quase que 50% da sua economia. Diante desse fato, nós entendemos algumas situações complicadas em relação à pesca, seja da pesca profissional e a pesca colonial, e por isso nós, que somos membros da Comissão da Pesca e Aquicultura, fizemos uma solicitação para a discussão do terminal pesqueiro de Laguna e o futuro da pesca na cidade de Laguna ao presidente Neudi Sareta, e o presidente Neudi Sareta também fez uma solicitação de uma audiência pública para a discussão do complexo lagunar e a pesca artesanal e colonial nos arredores, não só no município de Laguna, mas Pescaria Brava, Imaruí e adjacências. Diante desse fato, nós conversamos em comum acordo na Comissão de Pesca e Aquicultura e entendemos fazer as duas audiências públicas no mesmo dia, só que em horários distintos. Nós fizemos às 14 horas a audiência de proposição do deputado Neudi Sareta, a audiência para discutir o complexo lagunar. Para você ter uma ideia, o assoreamento, na verdade, das lagoas, seja de Campos Verdes, Lagoa de Santo Antônio, várias lagoas que ali fazem esse complexo lagunar, tem dificultado muito a pesca dos moradores daquela localidade que subsistem e sobrevivem da pesca. Para você ter um exemplo, tem alguns pontos, tem 30 centímetros de lâmina d'água de profundidade. Isso faz com que as canoas, os equipamentos náuticos não possam, obviamente, entrar na lagoa, não tem acesso a essa pesca. A pesca realmente tem uma situação muito complicada e precisa emergencialmente uma ação efetiva do governo federal e automaticamente do governo estadual. Nós ouvimos...
Essa foi a principal reivindicação da comunidade lá, deputado?
Perfeito. A principal reivindicação da comunidade, ela foi o desassoreamento do complexo lagunar como um todo, só que não tem nenhum projeto executivo qualitativo, isso que não ficou consolidado no final da reunião, que eles estão solicitando há anos solicitando um desassoreamento do complexo lagunar, a instrução normativa que regulamenta tudo isso, mas não tem qualquer tipo de projeto. Em virtude de estar lá também o Horst, que é o superintendente da pesca, nós entendemos que precisa ter uma medida enérgica nesse sentido para que chamar a atenção não só do governo do Estado, mas principalmente do governo federal. Diante disso, a consolidação da audiência pública das 14 horas, essa da pesca colonial artesanal, é em relação a um documento formalizado pelos três prefeitos de Pescaria Brava, Imaruí e Laguna, à Comissão da Pesca, e nós estamos agendando para entregar diretamente no dia da inauguração da ponte, Anita Garibaldi, à presidente da República, Dilma Rousseff, no sentido de sensibilizá-la acerca dos fatos. Porque o que chama atenção é que as medidas compensatórias da ponte Anita Garibaldi, que deveriam ser inseridas dentro daquele contexto, elas foram inseridas em outra região e não aquela região propriamente dita onde foi afetado diretamente o meio ambiente.
O senhor está animado com essa resposta, com essa possibilidade, né, de que realmente na prática tudo isso possa acontecer?
Eu fiquei um pouco, digamos assim, preocupado com essa situação em virtude de não ter nenhum tipo de projeto ainda. Quando você não tem projeto, o executivo, qualitativo e quantitativo, incentivo, você não consegue encostar em qualquer tipo de financiamento, em qualquer tipo de programa. Por isso que eu disse que a importância fundamental daquela audiência pública foi nós conseguirmos arrancar este projeto, na verdade, este projeto para o projeto quantificar. Custa 50 milhões, custa 100 milhões, custa 80 milhões, não se sabe ao todo o montante para execução desses complexos lagunares.
Mas já estão pensando nesse projeto?
Essa solicitação que nós vamos entregar para a presidente é para que a presidente autorize imediatamente. Nós estamos construindo com o Ministério da Pesca, construindo para que a presidente já isso seja comunicado, mas que ela autorize no ato de inauguração a execução do projeto. Esse é o nosso objetivo, seria, na verdade, uma contrapartida a toda aquela comunidade dos arredores da Ponte Anita Garibaldi, que obviamente está inserida dentro do complexo lagunar.
Bom, duas audiências na mesma cidade, nem sempre isso acontece, né? Então, e a segunda, como é que foi, deputado?
A segunda foi uma audiência mais interessante, na minha concepção, tão importante quanto, mas mais interessante, que a solução final a gente já conseguiu encontrar dentro da própria audiência pública. Isso que é significativo e importante. Para você ter uma ideia, Laguna tem os maiores empresários de barco armadores de Santa Catarina e do sul do país. O que seria um barco armador? Seria um barco de grande projeção que saem efetivamente e ficam 30, 40 dias em alto mar fazendo a pesca, seja a pesca da anchova, da sardinha, da tainha, depende da época de ano. E, na verdade, alguns dos moradores que são empresários ali daquela comunidade não atracam os seus barcos na cidade de Laguna. Atracam em outros portos, como o Porto de Itajaí, o Porto de Rio Grande e o Porto de Passo de Torres. Então, nós gostaríamos, e essa foi a nossa discussão, o que a gente precisaria para tornar o porto, o terminal pesqueiro de Laguna, mais atrativo. Itajaí está com uma situação muito condensada com a parte mercadológica e econômica daquele município, é o pré-sal também, de uma forma muito intensa. Rio Grande tem algumas restrições por parte ambiental, então nós precisamos equipar o terminal pesqueiro de Laguna para se tornar referência. Diante deste fato, o administrador do porto já está com a sua máquina em funcionamento, as estruturas portuárias já estão bem regularizadas, sem nenhum tipo de restrição, mas tem um problema que ele é fundamental e muito sério, que é o calado, a entrada efetivamente do porto, que oferece risco às embarcações, porque foi feita alguma retificação dos moles e colocaram pedra. Isso fez com que tem aproximadamente 3 metros somente de calado. O que nós precisamos é aumentar para 10 metros de calado e ser o porto, o terminal pesqueiro de Laguna, não só um terminal pesqueiro, mas um porto de acessibilidade a outros navios que possam também querer utilizar e automaticamente dando segurança aos navios em maior proporção.
Isso seria muito complicado?
Nós conseguimos, na verdade, aí por isso que eu digo que foi diferente, nós conseguimos trazer para essa audiência pública das 19 horas o engenheiro de área porto do Ministério dos Portos, que é do Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária, que é o Domênico. Ele é vinculado, um órgão vinculado à Presidência da República, ele veio, na verdade, em conjunto com o Instituto Companhia Docas de São Paulo, os dois fizeram uma junção na própria audiência pública e o projeto será feito e elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, em conjunto com a Companhia Docas de São Paulo, que hoje administra o porto. Então, um vai arcar com a estadia de 3 meses dos técnicos fazendo todo o projeto dentro da cidade de Laguna e ele vai oferecer os técnicos para fazer esse projeto. Ou seja, então, nós conseguimos na própria audiência pública arrancar uma situação muito importante, que é o projeto todinho executivo de aumento deste calado para dar maior segurança. Para você ter uma ideia, só para mim concluir esse que é o fato importante, dos 400 barcos que nós temos registrados no sul em Santa Catarina, somente 100 deles utilizam o terminal pesqueiro de Laguna. Um barco, ele fica 30 dias no alto mar e quando ele chega para descarregar no porto de Laguna, ele deixa aproximadamente 50 toneladas. 50 toneladas são 50 mil quilos. Dos 50 mil quilos, cada quilo ele deixa R$1 de estivagem, de beneficiamento na comunidade para o município, no comércio local, para o município. Ou seja, um barco que chega com 50 mil quilos, ele deixa R$50 mil no comércio, efetivamente, de Laguna. Em 2010, foram R$14 milhões que o terminal pesqueiro deixou no comércio nos arredores da cidade de Laguna. Então, isso mostra a importância significativa do aumento do calado, da segurança, para tornar o terminal pesqueiro de Laguna o melhor e o maior do sul de Santa Catarina e do país.
Deputado, às vezes todos os assuntos das audiências públicas são muito importantes, mas às vezes os próprios deputados, né, vêm a necessidade de realizar mais uma vez, né, por exemplo, O engenheiro esteve lá, isso vai ser apresentado novamente à comunidade? Vocês estão pensando como?
Perfeitamente. A CIL, que é o órgão propositor junto conosco dessa audiência pública, que nos chamou, a Associação Comercial Industrial de Laguna, com o CDL, todas as forças vivas, o Sindipesca, eles nos chamaram, na verdade, em Laguna e pediram para que nós façamos algo concreto nesse sentido. Por isso foi a realização da audiência pública. Qual é a finalização? Depois de 4 meses foi marcada uma audiência para apresentação do projeto já na sede da CIL, onde aí efetivamente nós daremos outro encaminhamento pela Comissão da Pesca, aí não precisando mais uma audiência pública, ou se for necessário, uma audiência pública também para a apresentação do projeto a toda a comunidade pesqueira e a comunidade como um todo, que está diretamente interessada neste segmento, porque ele é economia, é geração de emprego e renda para uma localidade importante e significativa.
O que se vê é que o senhor está bastante empolgado, né, com tudo que aconteceu, com essa resposta positiva da comunidade, com o que pode acontecer daqui para frente, deputado?
Perfeito. Eu sou, na verdade, de Criciúma, né? Não, obviamente que não tem pesca nem agricultura em Criciúma. Em Criciúma tem muito carvão, tem muita cerâmica, tem outras situações. Mas eu me identifiquei e gostei de participar dessa comissão e fiz questão de pedir para minha bancada do partido me indicar. Além de ser veranista do Farol de Santa Marta há 23 anos, eu fui e efetivamente tenho bons relacionamentos no litoral, seja em Imbituba, Pescaria Brava, o próprio Farol de Santa Marta, onde eu veraneio, Laguna. Então, diante desse fato, conhecendo a realidade daquela população, que eu procurei me interessar bastante, estou bastante contente nesse sentido. Inclusive, a gente vai fazer mais proposições nesse sentido do fortalecimento da pesca e dos canais de comunicação com a sociedade viva.
Você falou do sul do estado, que é do sul, né? Eu queria falar num assunto que, bom, há anos, né, ele vem preocupando toda a comunidade, que é a questão da segurança. E nós tivemos alguns problemas no sul do estado, né? E agora tem a questão dessa discussão de maioridade penal. Então, como é que está a situação no sul do estado? Deu uma melhorada, deputado? Como é que está sendo a ação?
Algum tempo atrás, a Associação Comercial e Industrial de Criciúma, CDL, o próprio Sindicato dos Policiais Civis, haviam procurado, na verdade, os políticos que se elegeram em 2014, isso foi em dezembro, numa reunião na SIC, alertando para a situação caótica que estava acontecendo no sul do estado de Santa Catarina, principalmente em relação à falta de efetivo, seja ele policial civil ou militar, mas também algumas situações em relação aos equipamentos de segurança que não estavam funcionando, seja CASE, CASEP, Delegacia da Mulher, uma pauta bastante extensa nesse sentido. A pauta foi chamado o secretário de Segurança Pública, César Gruba, até a região, foi chamado o comandante-geral da Polícia Militar, comandante-delegado-geral da Polícia Civil, enfim, todos, na verdade, foi cientificado, a CDL entregou uma carta muito expressiva. Isso não veio tendo um andamento que nós, classe política e a sociedade como um todo, gostaria. E aí aconteceu, eu sempre digo, foi um dedo no gatilho, estourou. O dedo apertou no gatilho e estourou, que foi o assassinato. Muito forte, repercutiu muito, o assassinato da médica Mirella Perucchi, uma médica que estava saindo da sua casa e foi abordada por um menor e automaticamente ele, não conseguindo fazer o assalto, o latrocínio, enfim, não conseguindo o roubo, não conseguindo o seu contento, ele disparou com arma de fogo e pegou, tirando a vida da médica Mirella. Isso teve uma comoção muito forte, passeatas, protestos, e aí entrou em colapso geral a região, toda a cidade, a região como um todo. O governador prontamente, junto com o vice-governador, deflagraram uma operação muito forte no sul de Santa Catarina, com a presença de mais policiais, e aí também outros equipamentos que estavam com resistência já começaram a caminhar. O CASEP, na verdade, que é o Centro de Internamento Provisório, que estava interditado pela Vigilância Sanitária, foi desinterditado já. O CASE, que nenhuma comunidade da região da cidade de Criciúma queria, já foi identificado a área lá no São Domingos e já está em processo licitatório. O CASE é um centro de reabilitação muito importante para os menores infratores. Não tenho dúvida nenhuma que a sua qualidade é muito boa. E a Delegacia da Mulher também, que está numa situação muito precária, menor infância, numa casa não adaptada, sem banheiros, ela está agora e já está num processo licitatório também para o IPREV, que vai ceder um imóvel através de um contrato. Então, melhorou um pouco, não há dúvida nenhuma, mas nós precisamos, as câmaras de vigilância sanitária também, de fiscalização eletrônica também já chegaram de segurança, são 100 pontos a mais na cidade de Criciúma, nós precisamos aperfeiçoar essa modalidade, mas a falta de efetivo é algo ainda concreto que nós precisamos resolver.
Deputado, foi muito bom o nosso bate-papo, né? Retorne sempre aqui ao Fala Deputado para contar, né, novidades aí do seu mandato.
Muito obrigado e sempre à disposição.
Você continua com a programação da TVA. Um abraço para você e até a próxima.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVA em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.